No período das comunicações, primeiro inscrito, vereador Rafael Alves. Uso do período das comunicações, então, por cedência do vereador Rafael Alves, na ordem da sequência, agora inicia, então, o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, presidente Jussara. Obrigado pela gentileza, vereador Rafael, me permitir a antecipação da fala. Importante tema de relevância para esta casa e para a população que nos escuta e para quem está no plenário, meu amigo Paulo Ricardo. No dia de ontem, os líderes da Câmara Federal, os líderes das bancadas, se reuniram e decidiram não votar o relatório da Comissão da Reforma Política. Atropelaram-se o processo legislativo numa forma absurda. Bom, isto posto, começa hoje, acredito que já tenha começado, a votação de destaque por destaque dos itens da reforma política, vereadora Josefina, vereadora Jussara. Como isso reflete em nós, como isso reflete em cada cidadão uruguaienense, como isso vai refletir no nosso dia a dia, na nossa vida. Os pontos que são debatidos a partir de hoje pelo Congresso Nacional e devem ser decididos nos próximos dias. Sistema eleitoral. Se teremos o voto em lista, que aí quem escolherá os candidatos prioritários serão os partidos. Se teremos o distritão, que entra os vereadores, os deputados mais votados, independente do partido, independente da coligação. Essa é uma discussão. Também, o financiamento de campanha. Se nós continuaremos no financiamento misto, que hoje o sistema vigente é financiamento misto, que recebe tanto dinheiro do governamental, repasse pelo fundo partidário, como também o recebe dinheiro privado de pessoa física e jurídica, ou se teremos apenas financiamento privado ou apenas público, ou se teremos financiamento misto sem pessoa jurídica, o que é muito importante. A questão dos financiamentos de campanha é uma discussão muito profunda, né, vereador Rony Mello? Proibição ou não da reeleição? Proibição ou não da reeleição? Se teremos o mandato para o executivo de 5 anos, se os vereadores, os deputados poderão ser reeleitos, os vereadores também poderão ser reeleitos ou não, passa por essa discussão hoje. A duração dos mandatos eletivos, quanto tempo vai durar o mandato? O senador continua 8, prefeito 4+4, e por aí vai. A coincidência de mandatos, o que é isso? E aí está o risco. Aí está um risco muito grave. Os mandatos coincidindo, nós teremos, em vez de uma eleição a cada 2 anos, uma eleição a cada 4 anos. Como será feita essa coincidência de mandatos? Ou com o mandato tampão, através da relocação automática dos que já estão eleitos? No nosso caso, os vereadores, vereadora Josefina, seriam reconduzidos mais 2 anos e o prefeito mais 2 anos sem eleições. E só teríamos eleições em 2018. Ou se teremos eleições para os 2 anos apenas. Se teremos eleições em 2016, para que estas tenham vigência e validade até 2018. É um risco. Se for aprovada a coincidência de mandatos, uma dessas duas coisas vai acontecer. Ou serão automaticamente reconduzidos todos os agentes políticos que estão no mandato hoje, como vereadores e prefeitos, ou teremos eleições para apenas 2 anos. Essa é uma discussão muito séria. Cota para as mulheres. Hoje sabemos, vereadora Josefina, a senhora como uma heroína aí, representando as mulheres nessa Câmara, aí, o sexo feminino. E a previsão, vereadora Jussara, de que possa haver cotas para mulheres nos poderes legislativos. Não, existe cota para as candidaturas. para as candidaturas. Isso seria uma cota para as cadeiras depois da eleição. Hoje nós temos, cada partido tem que ter 30% dos seus candidatos, 30, um terço, 33%, tem que ser composto por mulheres. Com uma das ideias da reforma política é que passe aqui o parlamento, os parlamentos sejam compostos por mulheres. Fim das coligações. Fim das coligações na proporcional e na majoritária também. Majoritária para prefeito e proporcional para vereador. Com o fim das coligações, nós teremos uma alteração brusca no cenário. Uma alteração brusca. Tanto na questão de candidatos eleitos que não teriam sido eleitos, como candidatos que não foram eleitos e seriam eleitos. Cláusula de barreira. O que é cláusula de barreira? O partido, vamos usar o meu exemplo, o partido PDT, teria que atingir, já atinge, o partido PDT é um partido médio, mas vamos supor que fosse um partido nanico, teria que atingir um limite mínimo de percentagem dos votos para continuar existindo. Ou seja, aqueles partidos mais extremistas, mais à esquerda e mais à direita, que têm aquelas figuras mais radicais, esses partidos, todos os partidos teriam que atingir, a última indicação era 3% dos votos. O partido que não atingisse 3% dos votos deixaria de existir. Também, a outra discussão, dia da posse para presidente da República. Que dia seria a posse do presidente da República? E por que essa discussão é importante? Porque nós precisamos ter presidente, a nação não pode ficar sem presidente. Então, o dia da posse do presidente da República pode vir a aumentar ou diminuir o mandato que nós temos hoje da presidente Dilma. Esse é um tema que está sendo discutido. E por último, e talvez eu fui convencido pelo vereador Rafael Alves que esse é o mais importante de todos, eu acredito que o mais importante seja o financiamento público. O vereador Rafael está quase me convencendo. Eu era contrário e agora eu sou favorável. Aí, que é a questão do voto facultativo. Está sendo discutido, será discutido nos próximos dias, a partir de hoje, o Congresso Nacional. É bom que a população acompanhe, a população da Uruguaiana, a população brasileira acompanhe, porque esses temas refletem diretamente na nossa vida. Diretamente. O voto facultativo, vereadora Josefina, tem algumas pesquisas indicam que 80% da população, se não fosse obrigada a votar, não votaria. Isso, claro, é todo descrédito da classe política, a não cultura de cidadania que nós temos, todas as dificuldades educacionais que o nosso país sempre teve, e nós precisamos, aos poucos, tentar solucionar isso. Bom, o fim do voto obrigatório, o voto facultativo, a opção de votar ou não, isso mudaria o nosso atual sistema político de uma forma sem precedentes. Acredito, o vereador Rafael acredita que qualificaria. Eu hoje já enxergo nessa prisma, vereador Rafael. Mas então essa é uma discussão e eu quero aqui explanar a minha, não o meu ressentimento ou qualquer coisa, a preocupação que esse processo seja conduzido da forma melhor possível, que não seja um processo célere, que ele seja bem discutido, bem remoído, porque dessa decisão, desses dias, a partir de hoje, dessa semana, sairão as decisões que irão nortear o nosso país pelas próximas décadas, pelos próximos anos, para fazer o debate do sistema político vigente. O que nós queremos? Quem serão os nossos vereadores? Como nós iremos escolher os nossos vereadores? Os nossos prefeitos? Quem aí está vai ficar mais 2 anos no mandato ou teremos uma eleição apenas para 2 anos? Isso é, né? Uma eleição agora, ano que vem, outubro de 2016, eleição para vereador e para prefeito para ficar só 2 anos. Ou daqui a pouquinho sem eleição ano que vem. Não tem eleição, os vereadores e prefeitos são reconduzidos automaticamente. Então essa é uma discussão importantíssima. Eu quero também dizer nessa fala que o canal da Câmara Federal, quem não tiver em casa acesso à antena e tal, acessa pela internet o canal da Câmara, que transmite a sessão ao vivo. É importante acompanhar, é importante que todo mundo se manifeste, opine nas redes sociais, porque nós com certeza, o interesse dos grandes dificilmente vai ser prejudicado. Dificilmente. Deputado, mandato tampão não vai ter, o fim da reeleição para deputado não vai ter. Se forem prejudicar alguém, vão prejudicar aqui. Nas cidades, vão prejudicar os pequenos, que é o que sempre ocorre. A quem nos escuta em casa, um grande abraço do vereador Marcelo. Contem com o nosso gabinete está à disposição. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Usando a tribuna nesse momento, no período, usando os dois espaços, né, vereador?
Isso.
Comunicação e espaço de líderes. Vereador Rafael Alves.
Uma boa tarde a todos, senhora presidente, vereadora Jussara, demais colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário desta casa, assessor legislativo da prefeitura, assessores, servidores e quem nos acompanha através da Rádio São Miguel e da Rádio Líder. Eu inicio o uso desta tribuna salientando a moção que esta mesa propôs hoje e que este plenário deliberou favorável, que é a moção de repúdio aos instrutores do curso de formação de sargentos que ocorre no 6º RCB, no município de Alegrete, 6º Regimento de Cavalaria Blindada José de Abreu. Nós não podemos ficar calados quanto a isso. Calados. Foram 3 jovens de Uruguaiana que pediram para sair. E 1/4 que está hospitalizado no hospital no município de Alegrete. Está em profundo grau de depressão. Ele não consegue falar nem com a família. Só chora. Sofreu agressões físicas, agressões psicológicas, agressões morais, que, de certa forma, e tenho a informação que este que está hospitalizado, ele teve a melhor nota na redação no estado do Rio Grande do Sul e a segunda melhor nota no estado do Rio Grande do Sul. A segunda melhor nota na prova objetiva e a melhor nota na redação. E sofreu várias humilhações e vários tipos de agressões físicas. Nós estamos encaminhando ao comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, General de Brigada Carlos Jorge da Costa, localizada aqui em Uruguaiana, a qual o 6º RCB responde. E estamos enviando também esta moção de repúdio aos instrutores, ao comandante da 3ª Divisão do Exército, General de Divisão José Carlos Cardoso, em Porto Alegre, para que possam estas autoridades tomar uma iniciativa junto aos instrutores do curso de sargento ali em Alegrete, porque isso não pode seguir acontecendo. Nós estamos em 2015 e essas práticas já deveriam ter sido ultrapassadas. Quero agradecer os demais vereadores que se sensibilizaram com esse pedido da mesa diretora. Quero também trazer a essa tribuna um assunto muito importante que diz respeito aos magistrados, e a vereadora Jussara Osório, presidente desta casa, fez um convite à OAB de Uruguaiana, que esteve presente aqui na pessoa do presidente, doutor Maurício Blanco, e do vice-presidente, doutor Edson Rebés. E esta casa entrará de forma muito presente nessa discussão, porque o município de Uruguaiana está perdendo 3 magistrados. Num prazo de menos de 40 dias, esses 3 magistrados não estarão mais na comarca de Uruguaiana. Sendo que outra magistrada entrou em licença maternidade ontem. Então, se nós não conseguirmos, juntos com a OAB e juntos com a própria Justiça Estadual de Uruguaiana e com o Ministério Público Estadual de Uruguaiana, sensibilizar o Tribunal de Justiça, a própria Corregedoria do Tribunal de Justiça, de que é muito importante que tenhamos outros magistrados assumindo essas posições, caso isso não ocorra, nós teremos um colapso. Um colapso na comarca de Uruguaiana. Nós sabemos que já são inúmeros os processos tramitando nas varas locais, tanto criminais como nas varas cíveis. É por essa razão, e digo isso também aos nossos amigos internautas que nos acompanham nas redes sociais, é importante que nós possamos ter esta reunião que a OAB está, através da seccional do Estado do Rio Grande do Sul, tentando agendar, e amanhã nós teremos a resposta disso. Caso não consigam esta agenda, a mesa diretora, os vereadores de Uruguaiana estarão, através de contatos junto ao Tribunal de Justiça, agendando, tentando agendar para a semana que vem. Eu concedo uma parte, os dois apartes, à vereadora, à presidente Jussara Osório.
Vereador Rafael Alves, eu agradeço a oportunidade que Vossa Excelência cria a utilizar os espaços de comunicação e liderança nessa tribuna, na tribuna dessa casa, para colocar esse assunto onde, hoje pela manhã, como Vossa Excelência bem disse, discutimos, levantamos junto ao presidente da OAB e o vice-presidente essa situação que tão logo detectamos a realidade de que a cidade estaria em seguida sem três juízes nas comarcas de Uruguaiana. Nós que conhecemos um pouco desta realidade, já apuramos essa realidade, já nos sensibilizamos pelas situações que a gente sabe já são morosas e que agora, então, ela volta numa situação ainda mais difícil com a ausência desses juízes. Mas a ausência, via de regra, nós não deveríamos nos preocupar, entendendo de que a ausência de três já seriam recolocados outros três vezes aqui. Mas esta, infelizmente, não é a realidade. Ela é bem mais difícil do que isso, merece atenção. Hoje, conversando com o Dr. Maurício, o presidente da OAB, ele já estava se movimentando nessa questão e achou muito oportuna a presença da Casa Legislativa, encampando também e fazendo a sua parte política dentro desse contexto. É assim que nós estaremos atuando também dentro desse tema, mostrando e levantando a importância de que a Casa Legislativa se faça presente. Vereadores não só de gabinetes, mas vereadores articulando toda e qualquer situação que seja necessária para o desenvolvimento da cidade e dentro de assuntos tão importantes como esse, da qual estaremos presentes, vereador Rafael Alves e eu, junto com a AB, no mais breve tempo possível, articulando essa situação em Porto Alegre, junto à Corregedoria Geral, para tratarmos, então, do Tribunal de Justiça, né, vereador, para tratarmos desse assunto. Seriam esses meus apartes. Muito obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora presidente Jussara Osório. Concedo os dois apartes restantes ao vereador Rony Mello.
De uma forma muito objetiva, senhora presidente, quero agradecer ao vereador Rafael Alves e lhe cumprimentar por trazer este assunto nesse momento aqui na casa. E fico feliz por saber que hoje o nosso presidente da Ordem dos Advogados Brasil Subseção Uruguaiana, Maurício Blanco, esteve já com os vereadores, trazendo essa preocupação e dizer, vereador Rafael Alves, que existe um contrassenso muito grande, porque alguns meses atrás nós estávamos em Porto Alegre e conquistamos mais uma vara para a comarca de Uruguaiana. E agora chega essa notícia de que estamos perdendo três magistrados que, por suas qualidades, estão sendo removidos pelo excelente trabalho que fizeram. Então, a nossa preocupação, além de suprir essas vagas, é justamente que venham até a Uruguaiana, que venham para a Uruguaiana, magistrados, juízes, que sejam tão bons quanto os que estão saindo e aqueles que aqui estão. Então, a gente se soma a essa luta. Por óbvio, esta casa tem que estar à frente, porque sabemos o pouco que acontece no judiciário, morosidade, muito em razão da falta dos profissionais. Então, a gente não pode se dar ao luxo, nesse momento, de forma alguma, de estar perdendo três magistrados e não ter essa recomposição tão logo eles estejam saindo do Uruguai. Então, lhe cumprimento, agradeço e estamos juntos nessa luta.
Só para completar, vereador Rafael Alves, porque o assunto realmente é muito importante, lembrando, vereador Rony, que hoje, nossa realidade é a seguinte, a juíza magistrada Michele e a juíza doutora Ana Beatriz são responsáveis pelas 8 varas.
Ficarão de responsabilidade.
2 pessoas ficarão, então, e esta é a realidade da Uruguaiana. E por que urge tratarmos deste assunto? Obrigada, vereadores.
Obrigado, vereadores Rony e vereadora Jussara. Para ajudar no entendimento dessa questão, o Tribunal de Justiça deliberou há poucas semanas atrás que Uruguaiana ganharia uma nova vara. É a vara da educação, é uma vara regional. O Tribunal de Justiça deliberou e a região da fronteira recebe uma nova vara, vara da educação. É uma vara regional, senhores vereadores. Mas nós precisamos aumentar a discussão sobre uma demanda que carecemos aqui em Uruguaiana, que é a vara da família e sucessões. Esta luta, que já teve início, terá agora, com este parlamento entrando para ajudar nas solicitações. Porque, na verdade, é uma vara essencial para a Uruguaiana. Por quê? E já explico. Porque nas questões de família, senhores vereadores, e de sucessões, não está presente, não estão presentes o Ministério Público. E isso atrapalha muito o andamento. Porque não temos esta promotoria da família e das sucessões. Então, corrigindo já, seria uma promotoria, uma vara na promotoria de justiça de família e sucessões. Mas isso é uma questão que esta casa começará a tratar a partir de agora. Eu quero agradecer, senhores vereadores, quem está nos acompanhando através das redes sociais e quem está nos acompanhando aí no rádio, através da Rádio Líder e da Rádio São Miguel. Obrigado.
Obrigada, vereador Rafael Alves. Usando a tribuna nesse momento, período de comunicações e de liderança, o vereador Rony Mello.
Eu falava justamente, só dando sequência ao assunto, sem antes dar uma boa tarde, já estamos no início da tarde, cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, suas casas, seus trabalhos, e dando sequência só ao assunto que o vereador Rafael Alves traz essa tribuna, o que eu falava com a presidente Jussara Osório, vereador Rafael Alves, que, claro que, se necessário for, se falar com um responsável pela corregedoria, mas sempre tivemos e temos portas abertas, seja com o presidente que for, e sempre teve, com o presidente e desembargador do Tribunal de Justiça. E, como eu disse anteriormente, tivemos lá alguns meses atrás, menos de um ano, justamente pleiteando e lutando pela questão de uma nova vara para a Uruguaiana. Então, quem sabe não falamos inicialmente com o presidente do Tribunal de Justiça para que ele possa nos dar uma resposta e possa, mais do que dar uma resposta, possa nos dar uma notícia boa de que esses juízes que estão saindo da nossa cidade, da nossa comarca, sejam substituídos por outros. Então, só nesse sentido de colaborar mesmo. Quero, senhora presidente, de uma forma muito rápida, dizer e reforçar aqui encaminhamentos que já saíram desta casa, que os estagiários continuam com seus salários atrasados, completa 2 meses agora de salários atrasados. Tivemos uma ou outra manifestação de que isto estaria se resolvendo, mas, pelo jeito, não se resolveu e não se tem previsão para que seja resolvido. Então, é mais o encaminhamento que a gente faz justamente para que todos os vereadores possam ter a informação do que está acontecendo, porque muitas vezes se fala que está se tentando resolver, está se buscando uma solução, mas a grande verdade é que os salários dos estagiários na Prefeitura de Uruguaiana estão atrasados há 2 meses. Dito isto, é importante trazer esta casa, senhora presidente, que se não bastasse todos os problemas vividos pela Secretaria de Saúde, investigação por parte do Ministério Público Estadual com relação à questão dos medicamentos, agora a investigação por parte do Ministério Público Federal no que diz respeito aos combustíveis, se não bastasse tudo isso, agora, para nossa surpresa, no meio de todo esse turbilhão, a secretária pede licença. Então, é uma secretaria sem secretária. Quando mais se precisa da secretária para resolver, dar as respostas, no meio de turbilhão de problemas, ela pede licença. Bueno, fica aqui a nossa crítica também. Esperamos que a secretária volte o quanto antes e dê as respostas que estamos aguardando, até porque, muito em breve, teremos acesso, sim, a tanto a uma investigação quanto a outra, seja do Ministério Público Estadual com relação à questão dos medicamentos, que foi uma denúncia desta casa por parte da nossa presidente, Comissão de Saúde, e também a questão dos combustíveis com relação à investigação do Ministério Público Federal. Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, vereadora Josefina Soares, vereador Rafael Alves, nosso amigo Franco Malfunzi, que é nosso assessor legislativo, se hoje, se daqui a pouco a gente chegar em casa, estiver almoçando, vai ver uma propaganda em todas as emissoras com relação a um prazo que está se esgotando, que é o prazo para o plano, para a confecção do Plano Municipal de Educação. Nós estamos alguns dias desse prazo terminar e até o momento esse Plano Municipal de Educação não foi enviado a esta casa. O que, que eu quero dizer? Que depois vem em cima, a gente tem que analisar a galope, tem que atropelar, passa desapercebido uma ou outra coisa que é fundamental e importante para a comunidade com relação à educação, e a gente fica surpreso, quer dizer, não fica tão surpreso porque sempre foi assim, faz 10 anos que é assim, né? As coisas são encaminhar meio a galope, tudo em cima do prazo e os vereadores que se virem. Mas a gente pede gentilmente que o prefeito municipal possa acionar aqueles que estão trabalhando em cima desse Plano Municipal de Educação para enviarem o quanto antes para esta casa, para que a gente possa analisar e votar com calma e serenidade. Dito isto, senhora presidente, quero agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui nesse final de manhã, início de tarde, porque estive no dia de ontem, e eu não tinha ainda me manifestado após a quarta-feira da semana passada, quando tivemos as nossas contas aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, onde nessa análise das minhas contas está justamente algo que foi insinuado, que se levantou suspeitas e até certo ponto se conseguiu, sim, se espalhar a notícia através de um ex-secretário, através do partido, que é o PSDB, e, para surpresa de todos nós, do próprio prefeito, que se prestou para ler a nota que, segundo o seu presidente, não foi consenso, mas o consenso, na verdade, é quando a maioria decide por fazer alguma coisa. Ou seja, houve consenso, sim. Se alguém se manifestou contrário, bueno, é outra questão. Questão que houve consenso, houve uma nota do PSDB, houve a leitura desta nota por parte do prefeito municipal e houve uma insinuação, se levantou suspeita por parte do ex-secretário e lá nas nossas contas que foram aprovadas por unanimidade pelo TRE na quarta-feira passada, traz justamente a cópia também, e está impressa em todos os jornais, Jornal Cidade, Jornal Diário, está impresso ali o cheque que foi repassado pelo Partido Progressista de quem foi que eu recebi a doação na campanha de deputação federal em 2014. Então, aquelas insinuações que foram feitas, a suspeita que se levantou de que eu teria recebido valores diretamente de uma empresa do interior de São Paulo, porque assim como essa empresa, tantas outras empresas doam para todos os partidos. Só que, como eu disse, se falou só no Rony, esqueceram de olhar para o próprio ninho, para dentro da própria casa, esqueceram de falar dos outros, coincidentemente falaram só de mim, só que inocente aquele que achava que eu ia fazer alguma coisa. Vereador. E antes de encerrar o meu tempo, eu vou conceder os apartes, vereadora Jussara Osório, nossa presidente, inocente aquele que achava, que o termo é esse, tudo exacho, e largo as palavras aos ventos e seja lá o que Deus quiser, faz o que bem entender. Inocente é aquele que achava que eu ia fazer alguma coisa se não fosse o que a legislação exigia. Então a resposta está dada, agora a questão vai migrar para o judiciário. Essas pessoas vão ter que sim responder essas insinuações, as suspeitas de que levantaram, porque isso não se faz com absolutamente ninguém. Poderia tranquilamente não ingressar no judiciário por pensar que é algo político, mas a gente tem que parar de pensar que isso é normal na política. Não é normal. Tu tentar macular, denigrir a imagem das pessoas de qualquer maneira, mentindo, não se faz isso com ninguém. E eu vou entrar na justiça não só por causa minha, mas para que não aconteça com outras pessoas. E o mais curioso, que esses que fazem isso nesse momento são os mesmos que agora há pouco, numa recente campanha, criticavam outros partidos que faziam o mesmo. Então, a gente fica assim, ó, é temerário, porque independente de bandeira partidária, isso não se faz com ninguém, porque daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, senhora presidente, nós vamos se cruzar. A gente vive na mesma cidade. E o mais curioso é que muitos desses que fazem isso passam na maior cara de pau por ti e ainda te estendem a mão. Mas espera um pouquinho, né? Vamos se respeitar. Por favor, senhora presidente.
Obrigada pelos apartes, vereador Rony Mello. Eu me manifesto porque, na verdade, essa situação que Vossa Excelência passou, nós já, a casa, digamos assim, que é considerada pelo Executivo um prato cheio, mas um prato cheio, não, um prato farto para as colocações que insinuam e depõem contra esta casa, é algo assim inexplicável. E o pior de tudo, vereador, é que, através de palavras, de um jogo de palavras, criam situações que são jogadas à comunidade, que, de repente, algumas pessoas não têm exatamente o alcance das palavras utilizadas e acabam acreditando nessas que são verdadeiras mentiras. E é essa luta que nós travamos e trava esta casa para que essas pessoas que tenham dúvidas de saber exatamente alguma coisa venham pesquisar nessa casa, cheguem nessa casa. Nós estamos fazendo esse chamamento e aqui existe um parlamento sem medo, absolutamente sem medo da verdade. Agora já se sabe que nós vamos travar, já tem um outro embate aí pela frente, que é com relação a esse projeto da qual o prefeito vetou, né, que nós vamos trabalhar na quinta-feira, a situação do veto, nós vamos votar aqui. Mas o que tem ainda no bojo desse projeto? Aquela situação que é mais um prato cheio, de querer dizer novamente, a mentira de que os vereadores estão aumentando seus salários. Este é o termo usado, vereadores aumentam seus salários, isso é calúnia. Os vereadores estão com o mesmo salário há oito anos. E o que dizer, por exemplo, do Executivo? Por que nesse projeto ele próprio exclui a si mesmo e aos secretários? Porque eles já tiveram reajuste importante em 2013. Completamente diferente da nossa realidade. Então, nós estamos com o mesmo salário, e o povo tem que entender isso aí, pelo amor de Deus. Nós temos o mesmo salário há oito anos que não temos reajuste, oito anos. O que chega de lá é esse índice da qual todo mundo tem direito, que vai representar, sabe quanto, vereador? Cento e poucos reais na nossa folha, cento e poucos reais, e daqui a pouco vai acontecer, dentro desse jogo de palavras, que a população vai estar preocupada, mas como os vereadores estão recebendo, estão ganhando 10, 12 mil, como está acontecendo em função desse jogo de palavras que acontece? Então, qual é a realidade? Vereadores não têm reajuste há oito anos. Prefeito municipal ganha 14 mil reais, mais de 14 mil reais. Ele não precisava. Claro que ele tinha que se excluir desse projeto, convenhamos. A condição de poder para poder é exatamente idêntico. Então, a casa, os vereadores, teriam que estar recebendo então a mesma coisa que o prefeito. E recebe muito menos da metade do prefeito. Os secretários ganham hoje mais de 7 mil reais, muito além dos salários dos vereadores. Realidade, verdade. Nós temos que fazer valer isso aí. Nós temos que ampliar, amplificar. Cada uma das pessoas que tenham dúvida, não fiquem na dúvida. Mas não permitam que alguém possa falar mal dos vereadores, porque aqui, dos 11 vereadores, um deles foi você que colocou aqui. Está duvidando, então, do trabalho, da condição e da honestidade do seu vereador? Se estiver na dúvida, venha, pergunte, questione a respeito disso. Mas não permita que jogo de palavras tentem macular a nossa condição de vereadores e a responsabilidade que temos com todo e qualquer assunto que chegar nessa casa. Muito obrigada, vereador Rony.
Obrigado, senhora presidente. E dizer, senhora presidente, para encerrar, que diante de todas essas situações, que eu confesso aos amigos que estão em casa, que o lombo está ardido, viu, Albeche? Lombo está ardido, mas nada como um dia após o outro. Então nós tivemos muita serenidade, tranquilidade, para naquele calor da emoção, não muitas vezes tomado pelo sentimento de raiva, por afirmarem, insinuarem coisas que não são verdade, nós demoramos alguns dias para, com calma, justamente dar essa resposta. Para nossa alegria, nossas contas também foram aprovadas por unanimidade. E por isso que eu quero agradecer, senhora presidente, os vereadores todos que se manifestaram de uma forma ou de outra, nos apoiando, a casa, a comunidade de uma forma em geral, né? Porque é uma situação que acaba refletindo dentro da família, por isso que é perigoso tu levantar esse tipo de suspeitos, porque tu tem família, tu tem amigos de fé que vão contigo até, e aí muitas vezes se levanta essa dúvida. E não resta dúvidas alguma, a gente fez tudo certo e eu não tenho dúvidas. Mais do que nunca, senhora presidente, que por essas e outras razões, que no seu 11º ano de administração, porque esse governo é sim uma continuidade do outro, no seu 11º ano, essa administração é a pior que a Uruguaiana já viu. Obrigado.
Muito obrigada, vereador Rory Mello. Usa da palavra e a tribuna, neste momento, do período de comunicações, vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, vereador Rafael, vereador Rony Mello, funcionários dessa casa, imprensa e público presente. Olha, eu ia deixar para falar quinta-feira, mas eu vou falar hoje porque ainda está. Meu coração está forte hoje para poder falar o que eu estou sentindo. Eu me sinto revoltada, mas revoltada mesmo, com a situação da nossa Santa Casa. Domingo, no falecimento do meu sobrinho, do Leandro de Matos da Silva, que faleceu no domingo pela manhã. Aí a minha cunhada passou mal e nós fomos até a Santa Casa para ela ser medicada, porque ela estava com dor no peito e estava passando mal. Acontece o seguinte, que ela ficou uns minutos ali e não foi atendida porque não tinha médico. Só que não tinha médico, e ela foi lá em torno mais ou menos de 11 horas, e eu fui com ela e os parentes foram todos juntos, ela foi aí pelas 11 horas. Só que tinha pessoas desde as 9 horas da manhã esperando o tal dito cujo médico. O médico não atendeu as pessoas desde as 9 horas, pessoas passando mal, pessoas infartando, pessoas doentes, pessoas que estavam super mal. Não tinha médico na Santa Casa. E aí eu fui saber, cadê o médico? Cadê o médico? Qual é o médico que está aí? Ah, o médico está aí dentro. Mas como está aí dentro o médico? Se desde as 9 horas o médico está aí dentro e não está atendendo, está errado. Ele tem que sair para fora e tem que vir atender as pessoas. E sabe como é que eu sou? Eu gosto de cobrar mesmo. E eu comecei, não, vamos tirar o médico para fora, porque ele vai atender. Quem é o médico? Quem é o médico? Aí me disseram o nome do médico, que eu não vou dizer aqui. Porque tem que fazer até um voto de repúdio para esse médico. Olha, gente, aconteceu o seguinte, o movimento, quando eu cheguei lá, era muito grande, porque as pessoas estavam revoltadas que tinha chegado uma ambulância, e eu não sei se é verdade, nós temos que saber a realidade, se é verdade, que chegou uma pessoa de ambulância e que morreu. Morreu, porque o médico não atendeu. Então, gente, isso é um absurdo, isso não se vê, isso nós não sabemos, nós temos que vigiar, nós temos que ir lá e perguntar e cuidar os horários dos médicos para nós ter certeza que as pessoas são atendidas. O que disse a secretária do balcão? Ah, eles foram para a triagem ali, essas pessoas já passaram pela triagem. O que, que é a triagem? A triagem é uma enfermeira. Um enfermeiro que vai ali, faz a fichinha, mas não é médico. Ora, se eu quisesse ir para a triagem da Santa Casa, eu fico na minha casa. A pessoa que sai da sua casa para consultar não quer que façam a triagem, porque a quem faz a triagem não sabe nada. É apenas uma enfermeira, não é médico. Então, faz a triagem e ficaram todos esperando o tal do dito cujo médico. Aí eu disse, pois ele não vai sair para fora? Pois se é que está aí, aí não, porque parece que ele foi almoçar agora, porque é meio-dia já. Não. Então, vou fazer o seguinte, desde as 9 horas ele não atendeu, vou ligar para o Giovanni Cravo. E eu liguei para ele, disse o que estava acontecendo, falei da pessoa que tinha falecido, não tenho certeza também, porque o pessoal estava revoltado, olha, entrou uma pessoa aí, faleceu, entrou outro infartado aí, e aí o médico não dá. Então, o que aconteceu? Na hora, e aqui eu faço um agradecimento, porque as pessoas não ficam o tempo todo no domingo cuidando os médicos, é lógico, né? Eles têm que ter consciência do trabalho deles. Para isso, se formaram e fizeram um juramento de atender o público com dinheiro ou sem dinheiro. É isso que eu ouvi. Né? Não posso afirmar porque também não sou médica, não sou do departamento de médico. Mas eles têm obrigação de atender as pessoas com dinheiro ou sem dinheiro. É o juramento que eles fazem quando são formados. Então, o doutor Giovanni Cravo, imediatamente, 10 minutos, aparece o médico. E ele ficou se escondendo ali, né, atrás da porta. Porque pode passar, porque o médico agora está aí, ó. Vai, vamos passando. Eu comecei a enlouquecer. Então, eu disse que hoje eu falaria aqui na casa dessa situação. É uma vergonha, porque a Santa Casa não tem medicamento e o médico que fica de plantão no domingo ainda faz corpo mole. Então, a comunidade tem que ir para a rádio, tem que divulgar e tem que falar. Porque nós não podemos perder pessoas doentes. O que aconteceu com a minha cunhada? O meu irmão desesperado, porque ela estava com dor no peito, levou para a Unimed, pagou a Unimed, porque a Santa Casa não tinha médico. Então, isso é uma vergonha, gente. É uma vergonha e essa casa tem que tomar uma atitude. Muito obrigada.
Obrigada, vereador Josefina Soares. São agora 13 horas e 17 minutos, neste dia 26 de maio de 2015, em mais uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Cumpridos, então, os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião.